sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
E eu sou Matilde Torres Pereira.
E hoje temos como nossa convidada a jornalista e apresentadora Ana Galvão.
Olá!
Olá!
Olha, só um reparo que é para os colegas
já
jornalistas.
A e não sei o quê, não sei o quê.
Não, nunca fui jornalista.
Ai,
eu não sou. Não, nunca tive carteira. Exatamente,
locutora. Radialista.
Radialista, comunicadora.
Mas não faz mal, porque aparecem muitas biografias ou coisas na net. Jornalista. E muitas vezes tenho que explicar, porque prezo muito os meus colegas jornalistas e não quero que ninguém leve a mal, porque de facto eu não exerço jornalismo.
Pronto.
Mas tudo bem.
Mas está bem. Pronto, és parte integrante do coletivo mais divertido do áudio. Não está bem escrito aqui no que eu escrevi.
Da rádio portuguesa.
Da rádio portuguesa. Eu pus da árdua portuguesa, não interessa. Às 3 da manhã.
Obrigada.
E obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Muito obrigada.
Muito bom ter-te aqui. Mas antes, Matilde, uma homenagem à nossa convidada. Combinámos, tu vais falar de uma mulher de uma sensibilidade invulgar e que até às vezes fisicamente... Não sei, tem uma beleza parecida.
Ela é seráfica, não é?
É, há ali uma coisa muito
A Carla contou-me, eu não sabia, que a Ana Galvão tem um carinho especial pelos animais.
Sim.
E então, quem é que nós fomos buscar, que de facto é a mulher que é referência na área do cuidado dos animais, é a Jane Goodall.
Sim.
Que toda a gente conhece do trabalho que fez com os chimpanzés e também pela sua presença. Sim, fisicamente ela é uma pessoa que emana... Muita tranquilidade, muita serenidade e uma certa sabedoria, não é? É uma espécie de uma pachamama.
É, sim.
E para quem não conhece, a Jane Goodall, aos 26 anos, ela nasceu em Inglaterra e aos 26 anos foi para a Tanzânia para estudar os chimpanzés. Teve 60 anos a estudar o meio ambiente dos chimpanzés e redefiniu aquilo que é a conservação dessa espécie e também o que é que são as práticas da conservação da natureza hoje em dia.
Uhum.
Ela hoje em dia é embaixadora das Nações Unidas para a Paz e tem um... Ela faz lembrar um bocadinho um oráculo, não é? Quase toda a gente já deve ter visto pelo menos um documentário da Jane Goodall, da forma como ela comunica com os animais, da forma como ela está... tranquilamente imersa nas selvas e nas florestas e de facto é uma pessoa que tem uma maneira muito sensível de pôr a render os seus talentos e também a sua sensibilidade. Ela é dame, não é? Ela foi, eu não sei como é que se diz em português, ordenada pela rainha?
Sim.
Talvez. Nasceu em Londres e esta paixão pelos animais fez com que ela, à medida que foi... No fundo ela faz uma coisa que é aquilo que também está agora na ordem do dia dentro do que é a conservação, dentro daquilo que é o trabalho ambiental, que é, em vez de... é mudar o paradigma. Uma pessoa não é mais do que o planeta, não é um mero guardião do planeta, não é um ser humano, não é nem o chefe da tribo, nem o patrão, nem o gestor, é sim parte integrante de um sistema. E como tal, é um sistema de entreajuda, não é? E de... As plantas, é que outro dia li uma coisa que dizia, as plantas é que nos estão a dar vida a nós, não somos nós a dar vida às plantas, porque elas estão-nos a criar, que é para depois nós sermos compostagem.
Exatamente.
Através de
voltarmos a elas. Exato.
Pronto, a Jane Goodall hoje em dia tem uma non-profit que se chama Roots and Shoots, que também existe em Portugal. É um programa para a educação de jovens. Existe em cerca de 60 países. Nasceu em 1991. Tem um impacto muito grande nesta faixa etária, porque aquilo tem sede em 60 países, mas funciona em 100. E, no fundo, serve para formar líderes do futuro para impacto na área da proteção ambiental. E a verdade é que ela... está a fazer isto há muito tempo, há mais tempo do que a moda dita, não é?
Sim,
e vem
sim,
de uma verdadeira paixão pelos animais, pela natureza e pelo mundo em que vivemos. Eu achei que podia ser bom Só dar aqui um...
Olha, muito obrigada, fiquei muito, muito contente, muito bonito. Eu gosto muito, ela é uma referência para pessoas que gostam de animais. Sim. Ou que até seguem depois o caminho da defesa dos animais. E há muitas organizações inspiradas no trabalho dela. E temos que ter em conta que ela vai para a África viver e que se dedica de se dedicar sobretudo aos chimpanzés, que é uhum. mais a área de trabalho que nós conhecemos, uhum. numa altura em que a mulher não viajava dessa maneira.
Sim, sim.
E uma mulher sozinha na selva ou no meio de tribos não era de todo uma coisa vulgar. E então ela não só faz um trabalho de... daquilo que ela quer fazer, de defesa dos animais, mas também da autoafirmação, de eu quero isto e está a fazê-lo num sítio onde a informação que nós temos agora nem existia na altura e muito menos nos sítios onde ela foi viver, porque ela depois passa a vida naquelas paragens, abdicando das condições que tinha na sua terra, das comodidades. Ela é uma sim. mulher muito louvável, é uma mulher incrível.
É
sim.
incrível, sim. sem dúvida nenhuma.
Ela parece alguém das lendas, não é?
Que, é verdade.
Que se perdeu na floresta, encontrou-se na floresta e com aquele ar dela ainda mais.
É um Mowgli sofisticado.
Muito sofisticado.
E depois imediatamente reconhecida por todos aqueles animais dos quais ela criou. Não é? Que criou, que acabou por educar de uma maneira.
Não, conviver.
E conviver.
Ela convive. Ela, é? ela mostra, quando ainda não havia estudos científicos nem bases científicas para o provar, que os animais sentem, percebem, não, reconhecem.
Uhum.
E então os chimpanzés, que têm tipo, assim, uma quantidade de parecenças com o ser humano que é inacreditável.
Exatamente.
E ela faz isto numa altura em que não havia estudos para tu te baseares depois. E o que é impressionante, e ela não é, nem sequer é educar, ela convive, que é te ensinar que o animal deve viver o mais possível ao seu espaço de habitat natural.
Claro.
E sim, ela é uma mulher extraordinária, de facto, e sobretudo, ainda bem, muito reconhecida pelos pares.
Ela também tem uma coisa que é um discurso muito claro. E uhum. esse discurso muito claro e que vem com a autoridade de quem, de facto, não tem que dar provas, não é? Porque ela fez a experiência, passou-lhe uhum. pelo corpo. Há uma palavra que ela usa muito e sempre usou, que agora se usa muito, mas na altura não tanto, que é a palavra empatia, e que está na base do trabalho dela. Uma das frases famosas dela é que um dos grandes perigos para o futuro do planeta é justamente a apatia. Uhum. E penso que hoje em dia se fala muito em ter empatia pelo outro, mas não é, mas é uma palavra que aparece muito nas redes, não necessariamente nesta postura de alteridade. É uma palavra que aparece quase como um narcisismo, na minha opinião. Uhum. Empatia narcísica, quase. Uhum. Empatia deste que o outro reflita aquilo que eu acho que ele deve ser, aquilo que eu uhum. acho que sou. Sendo que a apatia, e essa sim é uma palavra... chave, pode nos dar aqui algumas pistas na conservação,
na
causa ambiental, uhum. o não ser indiferente, mas de facto a apatia é uma coisa mais escura, não é? É uma palavra sim, que sim. remete para um desligamento,
uhum.
um desligamento até do nosso próprio pulsar físico, enfim.
Sim, claro.
Mas é verdade, mas por acaso é uma coisa engraçada vocês falarem disso. É, saindo da esfera animal e indo para a esfera nossa, do ser humano, eu acho que nunca antes, por acaso, eu estava a reparar que de repente vivemos numa altura em que cada vez há mais pessoas que se congratulam porque podem estar sozinhas em casa e separadas do mundo. E não estou a falar do confinamento e de estarmos a trabalhar em casa, não é isso. Mas ou sou eu que estou a reparar demasiado nisso, ou de facto há cada vez mais pessoas que dizem: olha, eu por mim nem saía de casa e nem tinha que ver pessoas, não gosto de abraçar, não gosto... Eu acho que há, de repente, uma quantidade incrível. Opa, eu adoro estar com pessoas. Uhum. Gosto de estar sozinha também, mas claro. Não consigo entender. Eu acho que, de facto, estamos a ganhar uma aversão à sociabilização que não temos vergonha de dizer. E eu não sei de onde
mas
é que isso vem. Não sei se veio de... Anunciamo-la com
outro. Anunciamo-la
no Twitter.
Se
de modo. É como se estivesse de moda dizer sim. isso, como se sim, dizem sim, outras
sim.
coisas.
Sim.
E é muito estranho, mas é uma coisa que está a acontecer muito.
Pois está.
E isso também acaba por ser uma raiz muito pequena da tal apatia de que se está a falar
sim,
também,
há,
não é?
E nós sabemos que há aqueles estudos feitos de dopamina que nós recebemos com os likes, não é? E que o nosso cérebro fica enganado ao ponto de nós acharmos que aquela interação que estamos a ter no Twitter ou no Instagram ou onde
a dizer que gostamos muito de estar sozinhos.
Não, exatamente, nós escrevemos likes, um post likes, a dizer likes. Eu gosto de estar sozinha.
O que eu gosto é de estar em casa.
Tenho 11 mil likes e depois sinto aquele rush de dopamina. Exato. E já tive a minha interação social do dia.
Só que há pessoas que não recebem 11 mil likes. Sim.
Pois, errado. E essas ficam tristes.
Pois há
essas ficam tristes.
As muitas que não têm, que eu acho que será a maioria.
Sendo que se tu desceres as escadas do teu prédio e fores dizer olá à senhora do café, tens o mesmo rush e é provavelmente mais duradouro. É a diferença entre comer McDonald's ou comer um bitoque.
Mas não sei, o que é que se está a passar para as pessoas que gostarem de anunciar que adoram estar o dia inteiro de pijama em casa sem verem ninguém? Não,
estou a mentir.
Não consigo entender.
Estão
achas simplesmente
a mentir? Estão simplesmente
a mentir.
Acho.
Pronto, olha, estou-me a dar aqui uma boa notícia.
Mentira,
olha, ainda há
mentira
esperança.
Pode ser verdade.
Sobretudo se não tiverem os tais 11 mil likes, aí se deve gerar uma frustração brutal. E
provavelmente,
a tal apatia também.
Não, provavelmente as pessoas estão mais desconfortáveis com certas interações sociais.
Ou por estarem sozinhas.
Isso.
Ou mais desconfortáveis por estarem sozinhas.
Então eu pergunto, então explica-me, porque eu não compreendo.
Eu não sou a pessoa certa, a Carla que não gosta de sair de casa. Eu gosto
ah,
de
tu não
eu
gostas
de ir para
não
casa.
Não,
a Carla não,
não,
não gosta
não,
de sair
eu
de casa.
Eu saí de casa, não faço questão, mas venho. Mas eu estou aqui.
Assim, eu acredito que haja pessoas que de natureza são assim e sempre
sim,
foram.
Claro.
Atenção.
Sempre existiram.
Acho é que de repente há muitas.
Não, há muitas, há.
Há muitas,
de repente, há muitas, sim. Sim.
Mas isso é aquela
mas
coisa de fazer algo e agora descobri que gosto de estar em casa com o meu pijama. É tão bom. E eu não
coisa
preciso tão sair daqui. E já viram como eu sou inovador. Hashtag uma merda qualquer.
Exato.
Eu acho não, isso tudo
mas é tudo treta. Ora bem, eu não sei se vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada, porque acho que não vou. Realmente. Assim, muito resumida.
Sim. A Ana está sempre a apresentar toda a gente. Hoje
muito
também merece
resumida,
uma apresentação.
Obrigada.
Então, é muito conhecida do público. Nasceu em Madrid há 48 anos.
É verdade.
Não sabia.
A família veio para Portugal em 1988, ou seja, quando tinha 13, 14 anos.
Sim.
E segundo li, começou a trabalhar na rádio como apresentadora aos 18 anos. Na
sim.
Rádio Comercial da Linha, certo?
Exatamente.
E passou por várias outras estações, até que foi parar à Antena 1. Ficou aí durante vários anos.
A 3, estive na Antena 3.
Perdão,
sim,
Antena
mas
3.
É a mesma casa, para quem não sabe, é a mesma casa.
Olha, está aqui escrito Antena 3.
Sim.
E eu li Antena 1. É assim. É assim que eu estou. Estou demasiado tempo em casa,
sozinha, é isto.
Não. Ficou muitos anos na Antena 3 e depois, em 2017, mudou de estação e foi para a Rádio Renascença, uhum. Onde está agora. Foi para as tardes da Renascença e depois em 2019
sim.
Passou para as manhãs e já falámos sobre o coletivo mais divertido das manhãs da rádio. Que são as 3 da manhã, que a Ana Galvão apresenta com a Joana Marques e a Inês Lopes Gonçalves.
Isso.
Ora bem, por onde começar?
Onde queiras. Olha, de facto, nasci em Madrid, é verdade. É verdade. Às vezes, as minhas colegas gozam muito isso, sai-me assim um ligeiro sotaque espanhol.
Sei,
muitas vezes. Ou palavras, ainda hoje a Joana corrigiu-me porque eu disse independizou-se. E ela disse, isso não se diz. Em Espanha, nós, ou seja, a pessoa própria independiza-se quando tem 18 anos. E de vez em quando cometo estes erros na gramática portuguesa que têm a ver com o meu idioma de origem, o espanhol, que eu uso muito porque a minha mãe faz questão, vivo cá em Portugal, vivemos todos, faz muita questão de o manter vivo. E então eu falo com ela espanhol todos os dias. O que também me dá um jeitão, não é? Para
claro.
Nunca jamais perder essa ligação que eu tenho com a Espanha, que foi muito forte, porque foram 14 anos e...
E os primeiros 14 anos.
E os primeiros 14 anos,
claro.
Sim. E foi ainda por cima de cidade. Eu nasci em Madrid, vivi no bairro do Estádio Bernabéu, do Real Madrid, em Chamartín, naquele bairro. Ou seja, cidade assim muito, muito pesada, mesmo cidade. E depois vim para aqui, para um bairrozito na parede, que eu adoro, que é São Domingos de Rana, mas foi uma mudança. Mas completamente, foi uma mudança drástica. No verão que viemos, foi o verão de 88. E foi no verão em que ardeu o Chiado.
Uhum.
Foi exatamente no verão que viemos para aqui. Então é uma coisa que eu jamais vou esquecer também, porque foi
claro.
Um verão muito marcante, no qual eu mudei de escola, de amigos, de casa, de país. Minha irmã saiu de casa, a mais velha, foi de profundas mudanças na minha vida. Numa altura que é a adolescência em que nós próprios estamos em profunda mudança também, hormonal e de tudo e mais alguma coisa.
E entraste em conflito com os teus pais? Ou foi
claro que entrei. O meu primeiro ano escolar cá, que foi no Instituto Espanhol, foi dramático. Eu tenho muita pena, já lhe pedi muitas vezes desculpa à minha mãe, porque ela teve anos difíceis. Teve anos difíceis comigo e com o meu irmão. Gostou muito esta adaptação a todas estas coisas novas.
Claro.
Ao idioma também, eu não falava uma palavra de português. Falava nas férias, quando vinha cá ver os meus avós, porque o meu pai é português.
Exato.
Mas foi uma adaptação urgente e necessária e muito rápida. Foi uma coisa muito rápida.
Mas é muito difícil passar do espanhol, do castelhano para português. É muito
achei.
Mais difícil, é muito mais difícil do que se imagina, não é?
É difícil porque
o meu marido é argentino e até hoje, não é?
Okay.
Até hoje ele não fala uma palavra, quer dizer, fala.
Não,
pronto,
deve falar
Carlos,
com aquele sotaque.
Muito cerrado.
Mas é mais fácil perceber o marido da Carla porque é sul-americano e que
pois
tem
é.
Um. E é muito mais
é
fácil.
Eu, é mais
eu
suavezinho,
que não falo
é?
Mesmo uma palavra sim. de espanhol. Quando estou em Espanha, morro de vergonha quando tenho que pedir alguma coisa porque sou muito má.
E fazem questão de não perceber.
Fazem questão. Não, eu depois faço
exatamente.
Aquela coisa.
Além disso,
não perceber.
Eu faço
além
aquela
disso, é
coisa
de
dar assim um. Pode ser que lá cheguemos.
Com uma coreografiazinha.
Mas com os meus filhos a fazerem assim, a esconder a cara, tipo, pá, homem.
Oh, não.
Menos.
Não, mas é que
não.
O espanhol é muito limitado foneticamente.
É
não,
isso,
tem comparação.
Uhum.
Não tem comparação.
Não tem comparação.
O português é riquíssimo.
Uhum.
Riquíssimo.
Isso explica que os espanhóis aprendam tão poucas línguas, não é? Eles
ah,
não,
claro.
Conseguem, não conseguem por isso.
Nem imaginas.
Têm poucos fonemas.
Os
ao
anos,
contrário do português.
Sim, sim. Os pois. Anos em que eu, fazendo já rádio,
uhum.
em Portugal, nunca fiz rádio noutro sítio, no mundo. Fui perseguida com ouvintes a mandarem e-mails a dizer essa locutora fala inglês do entroncamento. É muito difícil para uma pessoa...
Desculpa.
É
desculpa, o que é inglês do entroncamento?
É mau inglês.
Espera.
Pedimos desculpa ao entroncamento.
Claro.
Terá gente que fala bem
claro,
inglês.
Claro, isso é essencial.
Mas eu acho que ele quis dizer, é um fenómeno, mas
um
negativo.
Fenómeno.
Negativo. É porque tem-se muita dificuldade
sim,
para
sim.
um espanhol, a dificuldade em falar inglês. Eu vou muito lá,
sim, sim.
E ainda mais quando a minha avó era viva. Íamos muito visitá-la. A minha avó morreu com 96 anos e então continuamos a ir durante muito tempo. E eu já me divertia com a rádio, que era um aspecto crítico que eu não tinha quando vivia lá. Com as pessoas a dizer wifi, com
as pinturas.
O
adoro essa.
Elas quê?
Las pinturas, the pictures.
Ah,
eu,
pictures.
Eu vi isto,
sim, sim.
Ouvi isto em Sevilha, estás a falar do quê?
Ah,
as pinturas.
El Bluetooth.
É Bluetooth.
Mas que é? Ah, o Bluetooth!
Bluetooth.
E depois é consensual que é permitido a apresentadores de renome na televisão. Ou seja, as pessoas aceitam.
Sim, claro.
Acho que acontece um bocadinho no Brasil também, eventualmente
sim,
em
sim,
França,
sim,
não é? Não há.
Pois.
Um bocadinho também. E terá muito a ver com os filmes continuarem a ser dobrados.
Uhum.
É, só nós é que aqui temos de ter um inglês absolutamente irrepreensível.
É verdade.
Um sotaque. Qualquer coisinha já é. Ai,
mas eu acho que isso é positivo.
Não sei se é.
Eu
não
acho...
sei se não é um bocadinho provinciano da nossa parte. É Bluetooth, é Wi-Fi.
Não, mas eu acho que.
É pronto.
Há aqui uma exigência. Culturalmente, eu adoro Espanha e tenho, os dois países têm diferenças, obviamente, como todos os outros, não é? Que os fazem ser, em alguns aspectos, mais positivos, noutros menos negativos, como em todo o lado. Mas eu acho que um dos melhores aspectos, o português, sobretudo quando eu passo muito tempo lá, acho que o português é de uma exigência que eu prezo muito, cultural.
Sim,
por acaso
sim.
é.
Sim,
acho
é
que
verdade.
Sim, é uma coisa que eu prezo. O português tem essa exigência.
Pois, eu não concordo contigo, Carla, porque eu lembro-me que eu tive uma experiência parecida com a da Ana, não é? Cheguei a este país e tal, falava mal português, falava porque me falava com a minha mãe, mas a minha primeira língua é o inglês. Então cheguei eu à escola pública e começo a ouvir. Então vais ao Mac? E eu não sei de que é que estamos a falar. O Mac? Não gostas de ir ao Mac? Demorei muito tempo a perceber que estávamos a falar do McDonald's.
Ah, porque
ai.
Depois era a altura.
Estás a ver? Eu tenho razão.
Não, a Carla já estava a pensar. Miguel Esteves Cardoso?
Ked.
Mas porquê que tu irias de falar com o Miguel Esteves Cardoso? Errado.
Era-te demonstrando.
Não.
Olha, mas.
É só o que eu tenho para dizer.
Depois, o espanhol, o que tem uma coisa muito engraçada, porque não tem esse lado de exigência. O espanhol não tem uma coisa e um dos aspectos que eu mais gosto do povo espanhol, que é a falta. De noção de mau aspecto. E eu acho muita graça, porque os espanhóis não têm noção de mau aspecto. Vai tudo à frente. Tu queres fazer uma coisa, é muito difícil um espanhol ter vergonha de seja do que for. O que é ótimo, porque proporciona, para já, entretenimento espetacular. E proporciona muita ação. O português cancela-se muito a si mesmo.
É, contém-se demasiado.
Muito, porque tem vergonha.
A questão
é mesmo. Nós temos um gume de medo de mau aspecto demasiado grande.
Do ridículo.
Do ridículo. Do outro, é verdade.
Sim. Um terror autêntico.
Eu acho que tirava isso um bocadinho.
Eu também tirava.
Tirava isso.
Sim. Era bom para nós.
Eu não tenho isso, só que acabarmos depois com isso. Problemático.
Sim, mas isso já reparámos, não é? Olha, eu percebi, entretanto, que tu fizeste televisão. Chegaste a apresentar um festival da canção, tiveste em alguns programas, fizeste um programa com o teu ex-marido chamado Animais Anónimos.
Sim.
Portanto, tiveste alguma experiência na televisão, não gostaste, não quiseste voltar.
Gostei, mas não foi. O que aconteceu foi que, enquanto estava na Antena 3, que pertence ao grupo RTP,
exatamente,
e nos juntámos no mesmo edifício, porque nós estávamos em edifícios diferentes, e às tantas juntámos-nos todos, e a RTP quis criar sinergias com as rádios e aproveitar o pessoal que lá estava a trabalhar. Então chamaram-me para trabalhar no Top Mais.
Certo.
Aquele programa de música.
Estou a ter aqui uma cena.
O Top Mais era um programa apresentado. Sim. Na minha altura era a Isabel Figueira e o Chico Mendes. Mas foi apresentado pela Catarina Furtado. Ela chegou a apresentar pelo Pedro Ribeiro, pelo Malato.
Sim. E depois pelo mais importante de todos. Como é que ele se chamava?
O Top Mais.
Sim. Não, a Catarina Furtado. Mas sim, tenho a ideia de um apresentador. Bem, não interessa, não interessa.
E então durante um tempo estive a fazer o Top Mais. Fazia reportagens de festivais. Sim. Era uma coisa muito parecida com aquela que nós fazíamos na Antena 3. Trabalhávamos muito à volta de música, então aquilo fez sentido. E a partir daí comecei a fazer algumas coisas. Mas foi sempre, eu nunca larguei a rádio. Ou seja, o meu trabalho é a rádio e sempre
sim,
foi
sim.
E aquilo eram umas atividades paralelas que foram espetaculares. Trabalhei numa altura em que se ganhava dinheiro na televisão. Foi ótimo. E deixei de ter tempo livre durante um certo período de tempo, mas entretanto é uma coisa que depois não continuou. Acabou, deixei de trabalhar para a RTP, fiz o Animais Anónimos, mas é uma coisa que eu gosto. Acho que a televisão é muito interessante porque sim, pelas coisas que tu sabes, não é?
Claro.
Porque tens som e tens imagem, que é perfeito, não precisas de mais nada para contar uma coisa, não é?
Exatamente.
O que se passa é que depois não tem vindo a acontecer, só que eu gosto muito de rádio e é de facto, eu assumo isso como o meu trabalho a tempo inteiro.
Mais.
Sim. Quanto ao programa Animais Anónimos, que era um programa espetacular que eu amei fazer,
sim.
Porque foi a ideia de um realizador, o Ricardo Espírito Santo, que trabalha muito em desporto e teve essa ideia, e então foi com o Nuno e comigo, éramos casados, portanto vivíamos juntos. Fazíamos um programa que apresentávamos com os nossos animais. Fazíamos todos, fazíamos em casa. E eu acho que aquilo era espetacular.
Professor.
Sim, e fazíamos uma coisa.
Nós propusemos à Sónia Santos fazer isso lá na Renascença com os cães dela.
Ah, sim, que ela tem
que
muitos.
Ela tinha o programa da noite e achámos. Bom, ela tinha um programa chamado Insónia, não sei se ainda existe.
Lembro-me, sim. Não existe.
E nós, na altura, porque quando era na Rua Ivans, nós levávamos os animais todos para a redação e ninguém nos dizia nada. Depois fomos para a Buraca e aquilo deixou de ser possível. Mas a Sónia, que tem não sei quantos cães, dela trouxemos. Pai, gira, se tu estás aqui sozinha, enfiada na Buraca todas as noites, traz os cães.
Era fazer o programa com os animais.
Não, claro. Mas quando é que foi os Animais Anónimos?
O Animais Anónimos foi para aí desde 2013 até 2016. Fizemos duas temporadas. Posso não estar a ser correta com as datas, mas foi algures neste intervalo.
Sim.
E era giro porque eu acho que era um programa bastante didático porque, sobretudo, trabalhava as histórias boas e bonitas de relacionamento. Acho que quando se fala de animais, fala-se muito de drama, também é preciso, mas às vezes não é tão preciso. E nós falávamos muito, procurávamos histórias bonitas de fulano tal que não gostava de animais, resgatou X... E a relação que eles têm hoje é extraordinária. E eu acho que isso também incentivou muito a pessoas a entenderem que de facto é muito positivo
isso
nós convivermos com animais.
E é uma grande diferença entre a cultura britânica e a portuguesa. Isso, eu não sei como é que é em Espanha, mas por exemplo, na cultura britânica os animais são muito, muito respeitados e acarinhados e entram em todo lado e há uma grande integração disso na vida. Portugueses não.
Pois não.
Não. Até hoje.
Até hoje é
não.
Difícil. Eu fez-me muita confusão. Cresci sempre com pessoas que tinham cães em cima dos sofás ou tinham cão era um cão ou gato ou periquito, o que fosse, aquilo fazia parte, não é? E faz parte, às vezes, cheirar mal e ter que se limpar, e faz parte de dar de comer, e faz parte. E também faz parte, se uma pessoa estiver na rua e houver um cão a ser maltratado, também denuncia, esse tipo de coisas. Mas para falar das histórias boas que a Ana estava a falar, uhum, de facto, não há muito esta coisa de... Havia um programa na BBC que era Animal Hospital, que era um programa quando era pequenino, que era fascinante.
Era incrível.
Era basicamente horas a ver o pessoal a ir ao veterinário, mas exatamente, era espetacular, porque eles eram tratados como... Agora vamos ver esta tartaruga que está aqui.
Mas é que os vínculos, depois o vínculo que é extraordinário entre o senhor Carl, não sei o quê, a sua tartaruga.
Aquilo era espetacular.
Exatamente. Tipo, minha tartaruga. É, sim, olha, estive no final da semana passada em Málaga, nunca tinha estado, e percebi que em todos os centros comerciais podes entrar com o teu cão. Todos.
Todos.
Aqui há poucos. Em Alfragide, aqui em Lisboa, alguns noutras zonas do país, mas são poucos. E é difícil... Ontem, como eu tenho um cão, não é uma cadela, é típico juntar-me com todas as pessoas do meu bairro que também passeiam os seus cães. Olha, é uma ferramenta de sociabilização extraordinária.
Os amigos dos cães.
Os amigos dos cães, sim, sim. Os vizinhos do bairro, há grupo daqui, uhum, da Sado, de Fá.
E a Carla não tem essa experiência, porque a Carla tem um gato.
Não, eu tenho um gato.
Ela fica a ver pela janela.
Eu fico a ver pela janela. Ah, lá estão estes.
Com os cães. Também tenho gatos. Também sei o que é isso dos gatos. Tenho tudo. Mas, e estávamos
pobres
a conversar que no parque onde levamos os cães tem aparecido muito a polícia a fazer vistoria, se há cães soltos, não. E a pedir papéis, e nós estávamos a discutir até que ponto.
Papéis como assim?
Os vizinhos, porque tu para teres um cão tens que ter chipado. Isso faz todo o sentido.
Também.
Tem que estar chipado, mas isso por uma questão até de defesa do próprio animal.
Mas nunca tive os papéis.
Mas tem que estar chipado, tem que ter o livrete de vacinas, também faz sentido, por uma questão de saúde pública. Supostamente sim. Mas tens que ter também um papel da junta de freguesia que se tem que pagar, que diz que o teu animal está registado, que eventualmente também terá a ver com uma questão de saber se quantos animais há na tua junta de freguesia. Pá, mas não devia ser pago. Porque não devia ser pago.
Não, é que eu estou mesmo a ver. É para pagares uma taxa, não sei o quê, não sei o quê. Como querem lá saber.
A minha questão é, até que ponto não devia ser a junta de freguesia a comportar gastos dos cidadãos que tratam dos animais daquela freguesia, que se não estivessem naquelas casas, estavam a abarrotar
Em canis.
Ou gatis, sim.
E estávamos os vizinhos todos a questionar isto, porque de facto há muito pouco apoio para as pessoas que têm. E vivemos num país que necessita urgentemente de adotantes.
Claro.
Nós não podemos brincar com isso. Nós temos as associações a abarrotar com situações.
Das coisas que mais me faz confusão é o abandono das férias. Isso faz muita confusão.
Sim,
mas o chip, nesse caso, os chips são muito úteis.
É por causa disso.
Eu não sabia.
E as multas são muito altas.
Eu não tinha ideia nenhuma que havia esta prática de agora vou dar um puxão à minha neta no Natal. Pois a neta farta se atirou pela beira da estrada.
Em janeiro acabou.
Mas é um bocado chocada.
Essa questão das multas, desculpa interromper, essa questão das multas também tem muito que se lhe diga, porque é muito raro uma multa a ir a vias de facto.
E a multa, o valor da multa é absurdo, não é? São 30 mil euros. Ou eu li um valor absolutamente absurdo
mas é muito difícil que chegue a vias de facto que alguém seja multado.
Claro.
É por isso que os crimes contra os animais são inacreditáveis neste país.
Sim.
E está-se a debater a questão de ser de facto aceite que a Constituição possa punir pessoas que praticam crimes contra os animais.
Claro.
Que é uma questão que está em cima da mesa, que tem que ser aceite. Mas é muito difícil tu punires alguém se tu abandonas, mas cortejas o teu cão ou... Ok, vamos, já vou mudar de assunto que eu sei que...
Não, desculpem. Isto não há tabus, podes falar o que tu quiseres. Mas... Eu estava a pensar no meu gosto pelas touradas e estava a pensar que ia ser assassinada em direto.
Sim, a minha próxima pergunta
tem a ver com touradas?
Tem. Não, primeiro já percebi, ou não sei, acho que sim, que és ativa na defesa da causa animal. Uhum. És ativa. Quer dizer, não és simplesmente como eu, uma teórica que lê tudo o que há sobre os direitos dos animais e tem teorias sobre isso e concorda a 100% contigo, mas que não atua. Eu não atuo.
Atuo sob o ponto de vista, olha, não como animais.
Exatamente.
E sempre que posso.
Achas que é incompatível?
Olha, boa questão. Estava a pensar nisso quando vinha para aqui. Porque conheço pessoas que tratam muito bem dos seus animais e que têm muito clara a ideia da justiça que é todos os seres vivos deste planeta terem direito à vida digna. Uhum. No entanto, por uma questão de sobrevivência, se alimentam de animais. Claro. Acho que é uma questão debatível. Uhum. Não sou férrea que não. A pessoa que defende animais não os pode comer. Não, eu não como por opção, não, porque a mim não me faz sentido. Mas não consigo criticar alguém que o faça.
Onde é que tomaste essa decisão? Eu tenho curiosidade em perceber.
Olha, tomei e teve a ver com uma questão animal. Em 98, fui de férias com um namorado que tinha na altura para o Brasil. E ele tinha amigos lá, então fizemos muito o roteiro mesmo de quem vive no Brasil. E fomos a um rodízio de carne. E o tipo do restaurante veio ter connosco e disse-nos. Eu não sei se isto era verdade ou não, mas ele disse-nos. Isto sim é verdade. Os animais aqui têm uma carne muito suave porque lhes damos uma tareia antes de os matar. E eu que já andava a magicar, porque sempre me fez muita confusão aqueles caminhões cheios de animais,
sim.
todos ali,
todos apertadinhos,
apertaditos, já estava só à espera de um sinal para tomar a decisão, foi aí que tomei a decisão. Pensei, pá, eu não vou comer isto.
Eles...
Sim, sim, antes, ou seja, não, foi o que o senhor me disse, daí a ser o que eles fazem.
É possível.
Eu não tenho provas. Agora, o senhor disse-nos isto. Por isso é que é tão tenrinha a carne, porque nós...
Vejo.
E eu pensei, bem, não sou capaz de isto.
Mas
é o sinal
massagem,
que eu esperava.
É
sim, sim, um spa.
Uma massagem.
Era um spa que eles faziam aos animais. Depois faziam
que horror.
Uma sessão de meditação.
Exatamente.
E foi aí. Foi ali o sinal. Pensei, olha,
eu
pronto.
Eu creio que não é incompatível. Não é incompatível uma coisa com a outra. É claro que se falares de tortura, estamos a falar de outra coisa, evidentemente.
Sim,
não
ou
é?
Seja, há formas também de... A maior parte dos sítios onde os animais estão apinhados para serem consumidos é horrível.
É horrível.
Ou seja, teríamos que rever as leis, que
sim,
que existem muitas,
isso
também
existe.
Estamos a melhorar. Mas
depois é fiscalização, não?
Sim, também falta recursos.
Preciso mudar
falta
muita
gente,
coisa.
Sim, falta gente que possa fiscalizar. Também tem muito a ver com falta de mão de obra, mas sobretudo da nossa consciência. Tipo, quem é o tipo?
Olha, desculpa, mas eu vou ter que puxar aqui a minha costela alentejana e dizer só uma coisa.
Diga.
Atenção.
Sim.
O nosso querido Pai Estado...
Certo.
E digo isto ironicamente, espero que tenham percebido.
Sim.
Pronto. Não é muito simpático com os agricultores deste país. Ou seja, quando se tenta implementar práticas mais amigas do ambiente, mais ecológicas, mais sustentáveis,
uhum.
a verdade é que só há obstáculos. Eu vejo isto em primeira mão pela minha mãe, pelas minhas tias, que tentam, no fundo... evoluir e renovar as práticas, que são práticas muito antigas no nosso país, a forma como se tem um galinheiro, a forma como se cuida uhum. de uma floresta, e vejo que a cada passo há um obstáculo, uma taxa, uma
pois,
complicação,
burocratização.
Uma burocracia, uhum. e é muito difícil, de facto, e a minha mãe e a minha tia não são um exemplo, porque são pessoas que estudaram e que foram voluntariamente fazer esse trabalho. As pessoas que vivem da terra, de facto... É muito preciso para esta causa ser uma causa de uhum. todos, que seja vista também por uma perspectiva que não é só uma perspectiva de Lisboa ou do Porto ou de Coimbra, que seja uma perspectiva também rural, porque a verdade é que a forma como se lida com os animais também tem a ver com aquilo que estavas a dizer da sobrevivência e por isso simplesmente falta de informação sobre como fazer de outra forma. E vejo que isso é
e condições,
grande
e condições, mas
e
para
condições
isso teria que ser
financeiras,
um pensamento coletivo,
claro,
um pensamento
claro.
Político,
exatamente.
Gente que nos dirija que tenha em conta sim. este tipo de questões
exatamente.
Também.
E não tem.
E não tem.
E não,
não
tem.
Tem.
Ou
não
pelo
tem.
Menos o assunto é um assunto de nicho, só de partidos do tipo do PAN, quando devia ser um assunto dos
na
partidos
ordem do dia.
Principais.
Sim, 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 sim. E na ordem do dia.
E na ordem do dia.
Na ordem
sim.
Nós estamos a falar de. Há muitas. Eu sou um maluquinho dos animais e não sei o quê. Lido muitas
sim.
vezes com isso.
Sim, sim, sim. sim.
E não tem a ver. Não. Eu não é porque claro. Gosto de animais. Claro que gosto de animais. Quem
mas
que não,
não é
gosta
de
animais? Não é. É uma questão dos direitos de vida digna que todos os seres vivos que habitam connosco no planeta têm. Ponto
exatamente.
Final. Não tem a ver
exatamente.
Com mais nada. E produzimos animais em série de uma maneira terrível e dramática. Pá, o sofrimento animal é inacreditável. Por isso é que eu acredito que se eu comer um animal, estou a dizer sim, concordo a maneira como este animal foi criado, foi morto, foi blá blá blá.
Posso fazer uma pergunta
pois.
Muito estúpida?
Podes.
Desculpa. Por exemplo, se tu tivesse um animal de criação, imagina que gostavas de pato e criavas um pato. Isto é se calhar uma pergunta um bocado repulsiva para ti, mas só tipo na teoria. Se uma pessoa tiver uma criação particular de patos e depois para o seu próprio consumo, tu vês aí problemas?
Eu não seria capaz de... Sim, eu pessoalmente não conseguiria fazer... Não, eu jamais. Então eu não como animais, nunca na vida
claro,
poderia
não.
matar o meu patinho.
Mas como é que vês esse tipo de...
Nem pensar.
Como é que vês esse tipo
mas olha,
de
digo-te uma coisa. Em caso de necessidade, embora... Nós vivemos... já consome-se proteína animal demais. Nós, não precisa, nós consumimos, não consumimos muito mais do que nós precisamos. Uhum. Matam-se muito mais animais do que os necessários. Porque queremos comer um hambúrguer XL mega incrível, espetacular, que toda a gente... Nós comemos demais, não é preciso.
Mas essa cultura é uma cultura de excesso que é transversal,
sim,
não é?
Os animais morrem gratuitamente. Se a mim me dizem... Olha, mais um debate que estava a ter e tem a ver com essa questão que estavas a levantar. Estava a falar com uma senhora búlgara que trabalha... praticamente criou o meu filho Pedro, veio trabalhar para a nossa casa quando eu vivia com o Nuno e continua com ele, tipo assim, a avó, a terceira avó do Pedro. E ela consome animais e debatemos muito com esta questão. E ela dizia, porque na minha terra, se eu não mato um porco em dezembro, eu não tenho comida. Ou seja, claro, ela mata o seu porco e guarda todos os pedacinhos do porco, guarda-os, porque senão não tem comida. Ela vive numa zona extremamente fria, campestre, onde não tem muitos recursos, a família não tem recursos, e é um animal que vai durar um ano inteiro. Uhum. E que vai alimentar não sei quantas pessoas e não sei o quê. Eu consigo entender perfeitamente, claro, isso. Consigo. É uma questão de necessidade. Não consigo entender no modo de vida que nós temos. Não
mas
consigo
mas há uma diferença entre matar para comer. Se calhar a discussão é um bocadinho amoral, mas é diferente matar para comer ou torturar... Ou
para além disso,
criar
ou maltratar,
sim,
para nós
etc,
termos a quantidade de animais que queremos comer porque queremos,
ou mais criar para matar, o caso das touradas.
Sim,
que é
isso
esse
já,
o caso.
Esse já é outra questão completamente diferente.
Que não é assim que tão diferente, porque nós podemos não comer, mas o animal é criado com
um tens
fim.
Razão.
Criado com aquele fim.
Sim, sim, sim.
E como é criado com aquele fim, qual é o ponto?
Para mim, nenhum.
Para mim,
eu
nenhum
sou
também.
Totalmente contra as touradas.
Completamente contra as touradas.
Não me
também
faz
eu.
Sentido. Nenhum dos argumentos.
Pronto, já despachámos esse assunto.
O assunto está despachado.
Já despachaste a tua maneira extremamente democrática.
Acabou!
De
não vamos deixar
que eu já
a Matilde.
Vou vingar. Eu já me vingo, deixa estar.
Eu gostava imenso de falar contigo sobre um tema que não é muito óbvio. Também não temos muito tempo para ele, mas também não é um tema óbvio e não é um tema fácil. Que é, se tu vês algum paralelismo entre os direitos dos animais e os direitos das mulheres. Neste sentido em que, durante séculos, se acreditou que as mulheres não eram sequer dotadas de razão, ou eram criaturas sem alma, assim como os animais, e é facto que, durante séculos, as mulheres não se puderam governar a si mesmas, não podiam fazer aquilo que os homens... faziam e não podiam fazer porque não tinham capacidade, uhum. Se decidiu que não tinham capacidade para isso. E portanto, achas que há aqui alguma coisa parecida?
Sim, visto do prisma que tu estás a apresentar aqui, eu poderia ser levada a dizer que poderia haver sim um paralelismo, embora distante, mas poderia haver um paralelismo a partir do ponto em que
metafórico,
nós...
enfim.
Metafórico e do ponto de vista de que todos os seres vivos que habitam este planeta devem ter os mesmos direitos e quem não usufrua deles estão no mesmo barco, aí poder-te-ia dizer sim, de facto, depois podemos comparar que direitos é que nós estamos a tirar a cada uma destes
grupos.
Não,
é claro que os animais não humanos não são racionais. E é por isso que, se calhar, os animais humanos, a Matilde no início falou sobre nós todos como fazendo parte do integrante do planeta e claro, mas há, enfim, há quem tenha mais responsabilidade.
Sim, mas
sermos dotados de razão implica que nós temos mais responsabilidade sobre os animais que não são dotados de razão.
No fundo, o que vocês estão a dizer é que entre a mulher e a vaca estamos numa lógica
olha
de carne para canhão.
Olha lá,
carne para
vaca,
canhão.
Vaca às vezes é sagrada.
Vaca
não é?
Parideira em alguns países, sagradas noutros. Isto é uma questão cultural e não se pensa que a questão está ultrapassada.
É exatamente. Porque...
Sim, ou seja, pondo em diferentes palcos em que a mulher é. Sabes que eu tenho algum receio nesta questão? E tu
eu
acho que tu também tens. Sim, sim,
eu estou a puxá-lo ao extremo.
Eu tenho sempre muito.
Não,
mas eu tenho muito receio sempre nesta questão das pessoas que publicamente defendem animais caem muito facilmente nesta coisa de quanto mais conheço pessoas, ou seja, de sobreporem a defesa animal, e não é de todo, eu tenho zero isso.
Nem pensar.
Mas conheço gente muito válida.
Muita gente, sim.
Sim, e válida até, claro. Entendes, que se dedica a... Mas eu não tenho minimamente isso. Não. Ah, de todo.
Não.
Mas vindo do... olhando com o prisma que tu estás a dar, eventualmente sim. Porque são seres cientes, com diferentes capacidades, obviamente, cognitivas, a quem lhes é retirado o mesmo tipo de direitos que outro ser igual tem. Neste
exato,
caso,
viver
o homem.
Com dignidade.
Sim.
Não é? E sendo, plenos... sendo que um neste caso a mulher, tem uma autonomia, por ser um ser racional, que um animal não humano não tem. Agora, essa racionalidade foi-lhe negada... À partida, sim, durante séculos.
Depende de onde nasceu. Acho que há para pagar na Amazónia mais livres do que
E atenção, que ainda é. Basta olhar para o que se passa no Afeganistão para perceber que há animais muito mais bem tratados.
Mas nem precisamos de. O Afeganistão, um caso extremo. Sim. Mas vou dizer-te, e do qual nós falamos muito, nomeadamente há dois anos. Acho que foi há dois anos para cá, não é?
Sim.
Mas. No Bangladesh, por exemplo. Que é um país muçulmano, os direitos das mulheres são nulos. As miúdas, a partir do momento que têm o período, casam. São casadas.
Exato.
São casadas, com perigo de, se não têm um filho varão logo após o primeiro nascimento, podem divorciar e são manchadas. Não podem casar de novo porque estão manchadas. Tiveram sexo com outro tipo. E as possibilidades para estas raparigas, para estas meninas de 13 anos, 14, estão condenadas. Estamos a falar do país que tem o maior prostíbulo a céu aberto do mundo, onde trabalham meninas. É que nem é preciso ir ao Afeganistão. É inacreditável este caso em sítios que não são os mais óbvios. E há mulheres com 18 anos, são mães, são gastas. Entendo, olha, aí é um paralelismo, são cadelas parideiras, desculpem usar esta expressão, mas é a verdade. E inacreditável.
São instrumentais.
Inacreditável.
E nesse aspecto não são muito diferentes dos animais, porque no fundo servem um propósito.
São
instrumentais. Não têm um valor a si mesmo, são úteis.
A maior parte, mas também muitos rapazes também, mas a maior parte das raparigas não vão à escola, não terminam a escolaridade.
Claro.
Não têm sequer hipótese disso. Não têm hipótese.
Sim.
De facto. Sim.
Mas isso também acontece. Ainda há pouco tempo li alguns artigos do Expresso, não sei se leram, sobre o analfabetismo em Portugal, e os casos focados são mais de mulheres do que de homens. E, enfim, é bastante impressionante ver como ainda hoje há muitas mulheres que não sabem nem ler nem escrever.
Já para não falar da exclusão digital.
Claro, claro.
A grande percentagem de excluídos digitais são mulheres.
Sim.
Novas. Não são jovens. Minha avó, nem a minha tia, nem a minha mãe.
Pois.
São jovens, porque têm que ir trabalhar. Ajudam
é isso.
Na casa dos pais, e quando fazem a sua própria casa, fazem todo o trabalho doméstico na sua própria casa.
Exatamente.
Mais trabalho fora de casa, e não têm tempo para saber a preencher um currículo. Isto é dramático. Porque exclui imensas possibilidades.
Mas,
não é?
Ana, provavelmente...
Sim.
Sinto que talvez sejas mais ativista em relação à causa dos animais, também porque vives num país que notas que é pouco sensível a estas questões, ou não?
Acho que vivemos num país muito pouco sensível a estas questões, tens razão. Sim, sim. Nós vivemos num país onde, saindo da bolha urbana onde eu vivo, onde há um bocadinho mais de... eu não sei se dizer sensibilidade ou se calhar menos necessidade de incorporar o animal no trabalho... Da agricultura, por exemplo, ou se vê, por exemplo, o cão apenas como guarda da casa.
Isso também é um bocadinho um sinal da solidão urbana, não é? O animal de companhia ter mais importância nas cidades. Porque há uma estatística muito assustadora que eu queria partilhar aqui, não sei se está atualizada, mas que diz que nos lares portugueses há mais, hoje em dia, há mais animais de companhia do que crianças. Parece que estamos a substituir os afetos de alguma forma. É uma coisa que eu não sei analisar, mas que me causa algum medo. Não sei o que é que tu achas sobre isto, Ana.
Obviamente, claro que sim, que também. Mas eu também não saberei responder-te por que razão é que pode isto acontecer. eventualmente terá a ver com questões económicas também, não é? Não é fácil ser-se... A perspectiva de tu seres pai ou mãe não é muito animadora. Então agora com esta questão das maternidades
da
e da habitação.
Da maternidade.
Sim. Do trabalho obrigatório que os adultos têm que ter para poderem pagar tudo e o pouco tempo livre que têm, não é? E o pouco tempo livre que têm questionam, será que eu quero gastar agora com filhos? Mais a questão da saúde, mais a questão da habitação, blá 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 blá. Acredito que também não seja assim uma temática muito fácil.
Mais fácil.
Sim.
Um animal de estimação.
Eu acho que será mais fácil. Mas vivemos num país onde se trata muito mal os animais.
Sim,
caramba.
Mas mesmo assim.
Quantidade de animais acorrentados.
Sim, sim.
Com a total apatia de toda a gente que passa. Olha, dá-me um aperto, custa muito.
Parte do coração, completamente, sim. Sem dúvida. Ana, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e por teres vindo ao nosso podcast. Isto foi a correr, tinha muito mais coisas para conversar contigo. Vais ter de voltar.
Está combinado?
Sim.
Está
combinado.
Atrás da tua cabela.
Está combinado.
Como é que ela se chama?
Vicky.
Vicky.
É portátil, é pequenina, vem debaixo do meu braço. Eu prometo que eu vou trazer da próxima vez.
Ah, maravilha. Boa, será bem-vinda. Muito obrigada.
Obrigada.
E Matilde, vamos às nossas recomendações.
Vamos às recomendações. As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Crédito Bom. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em creditbom.pt.
E Matilde, vais recomendar um artigo.
Muito rapidamente vou recomendar um artigo da revista americana First Things. Parece que não tem nada a ver com mulheres, mas eu diria que devia ter, por isso é que estou aqui a partilhar. O que é a First Things? É uma revista que é editada pelo Institute on Religion and Public Life, que é um instituto que foi fundado por um pastor luterano que depois se converteu ao catolicismo, e o que eles querem é, diz o instituto, avançar uma filosofia pública que seja filosofia, não é bem filosofia, mas sim, filosofia pública que seja religiosamente informada, ou seja,
sim.
O que eles são é no fundo, uma plataforma de pensadores, é bastante ecuménica, embora seja gerida por católicos, e tem artigos muito interessantes. E
muito
como
bom.
Andava aqui um bocadinho debaixo de água com as notícias da nossa Igreja
Andaste
Portuguesa...
Andaste debaixo de água, pois.
É uma expressão que a Carla gosta muito. Neste caso não estou a falar do afogamento espiritual.
Não,
é justificável.
Por acaso, aí
pode
é justificável.
É justificável.
Completamente.
E então, como andava aqui com a minha consciência a bater... mal, andei a ler, que é o que eu faço quando começo a pensar mal, e recomendo. E então, este artigo é muito interessante porque fala de um conceito que eu depois convido-vos a ler, um conceito que se chama Eucharistic Coherence, coerência eucarística.
Certo.
O que é que isto significa? E o que é que defende o autor deste artigo, que eu já vou dizer o nome. O que ele defende é que a obrigação mais urgente dos bispos é... conseguir uma consistência fundamentada em princípios, e que esses princípios sabemos quais é que são, mas o que ele diz aqui é interessante, e Carla, tu vais gostar disto, é, according to the canons of natural justice, a justiça natural, seja lá o que isto quer dizer,
mas eu diria
que depois de um programa sobre natureza podemos todos pensar, e também, obviamente, a doutrina católica, enfim, isto para dizer o quê? Este artigo chama-se...
Coerência episcopal.
E no fundo o que o autor faz é uma relação entre coerência episcopal e eucarística, e fala de um double standard que existe na Igreja Americana. Nós depois podemos tirar daí as ilações que quisermos. Um double standard, ou seja, uma dupla, como é que traduzimos isto, Carla? Uma dupla bitola, se quiseres.
Sim.
Entre sacerdotes e bispos. Ou seja, bispos...
O que vale para uns não vale para outros, etc.
Exatamente. Os bispos têm, até à luz da forma como está organizada a estrutura, mais facilidade em se defenderem e protegerem, no caso de serem acusados do que quer que seja, do que um sacerdote normal. E o artigo explica muito bem porquê. E também explica... uma coisa muito interessante, que é, ele defende the average detainee, ou seja, um detido em Guantánamo tem mais direitos hoje em dia do que um padre católico acusado nos Estados Unidos. Isto é controverso. Mas depois ele vem explicar porquê. Um padre pode ser até acusada anonimamente, mas fato dos Estados Unidos. No caso dos bispos é um pouco diferente. Não há qualquer obrigação para, no fundo, defender ser, como é que se diz, accountability.
Responsabilizado. Sim.
E, portanto, acontece um grande fosso.
Por causa accountability é difícil de traduzir em português, porque nós não temos bem, é uma responsabilização consciente. Nós não sabemos a que é que isso significa.
Pronto. Resumindo e concluindo, eu não quero estar aqui a pisar os calos de ninguém que não o mereça,
certo.
Mas o que isto faz, no fundo, é alargar um fosso muito grande entre o grupo dos sacerdotes e o grupo dos bispos. E uma grande falta de confiança de parte a parte.
Certo.
Logo, intensifying, diz o artigo, the adversarial relationship, não é a relação adversa, a relação combativa, sim, entre bispos e padres. E que foi prevista por um cardeal conhecido, que é o Avery Dulles, que falava neste problema. E ele ainda vai mais longe, dizendo que os padres americanos olham para o bispado, ou a Conferência Episcopal, se quiserem, americana, como uma casta em autodefesa.
Pois, o resultado disto tudo foi a perda simplesmente, de católicos. Os católicos abandonaram a Igreja na América de uma maneira massiva. Está aí a explicação. Não é? Olha, eu tenho uma recomendação que não tem nada a ver com a tua. Houve lá uma recomendação frívola.
Mas percebeste que isso tem a ver com mulheres, não percebeste?
Claro que tem, obviamente que tem. Obviamente que tem. Nós sabemos que tem perfeitamente a ver com mulheres.
Percebeste que tinha a ver com mulheres?
Claro, pronto, claro que tem a ver com mulheres. Claro, pronto, que vem.
Estás
claro
lá a tua conta
tem
de Instagram.
Tu sabes o que é que eu penso sobre isso. Eu tenho uma conta de Instagram, eu a descobri por acaso, aliás, descobri no Twitter e depois percebi que ela também tem uma conta de Instagram e TikTok e estas coisas todas. É uma rapariga nova que se chama Caroline Banievich. Ela é texana e mudou-se para Nova Iorque. Segundo percebo, é atriz, é cantora, é formada em música, é comediante e tem imensa graça, imensa piada. Era completamente desconhecida. Não, eu descobria porque vi um vídeo dela em que ela faz com uma amiga, em que ambas simulam um podcast feito por homens. E então só falam de dinheiro, criptomoedas, ou o que é que vais fazer, não sei o quê, vais escolher o quê, o menu do restaurante. Não, o que interessa é comprar o restaurante. E portanto as conversas andam sempre à volta do mesmo, e aquilo seria um podcast feito por homens, seria limitado, tão limitado quanto isto. Mas tem muita graça, vês-me lembrar um bocadinho a Sarah Silverman, que eu gosto muito, que é uma selvagem convertida ao politicamente correto, que ela agora está muito, muito sossegadinha, mas que já foi uma grande selvagem maravilhosa. E fez-me pensar, esta rapariga fez-me um bocadinho lembrar a Sarah Silverman. Tem outro vídeo a ridicularizar o Andrew Tate, aquele misógino criminoso, não é? Que era um tipo que escravizava mulheres, um tipo nojento. É uma coisa sórdida mesmo, que está a apodrecer numa cela na Roménia, porque enfim, Deus existe. E é assim que as coisas passam. Mas eu tive um riso com estas coisas.
Imagina como é que a Ana vai voltar para a Renascença depois disto.
Melhor.
Não volta. Não, melhor. Fica aqui.
Volta, vai voltar. Fica aqui
connosco. E ela tem um vídeo a ridicularizar o Andrew Tate, que é de ir às lágrimas. É tão engraçado, tão engraçado. Recomendo. Escrevam Caroline Banier. Depois é Witz, é W-I-C-Z. Um nome parece polaco, não é? E tem muita graça, tem muita piada. Por isso, recomendo. Ana Galvão foi a convidada desta semana do nosso podcast. Muito obrigada.
Obrigada eu. Gostei muito de vos ver aqui a fazer o vosso podcast às duas.
Muito bom.
Estiveste muito bem. Estiveste muito à vontade com o microfone.
Olha,
estiveste ótimo.
Para uma primeira vez foi
uma primeira vez. Foi
bela estreia.
Foi bela estreia. Tens jeito para isso.
Tens jeito. Olha, devias explorar esse talento.
As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibilidade Bom e por piscapisca.pt. A sonoplastia é de João Martins e Salomé Rita. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.